Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
18 horas em Angola, 19 em Moçambique, 12 horas aqui na cidade de Washington. Terça-feira, dia 6 de janeiro de 2015, emissão da Voz da América a partir da capital federal, onde a temperatura é de apenas 1 grau Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção Alvin Sangano, na técnica contra o Rob McLean. Títulos das notícias internacionais. Congresso dos Estados Unidos inicia nova sessão legislativa. No mar de Java foram recuperados mais corpos de vítimas. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos, como sempre, são concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, da campanha de divulgação da palanga negra em Malange. Estamos a transmitir em onda média 1530 MHz, em onda curta em 13.630 e 15.720. Podem também ir à nossa página na internet, em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram. E podem também ter a nossa página no seu telemóvel, através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais, com a Mayra de La Salette.
O Congresso dos Estados Unidos inicia hoje uma nova sessão, com os republicanos controlando tanto o Senado como a Câmara dos Representantes. A maioria conservadora está apostada em tentar inverter algumas das políticas do presidente Barack Obama, um democrata. Depois de uma esmagadora vitória nas eleições legislativas de novembro, os republicanos dispõem de 246 dos 435 lugares da Câmara dos Representantes e de 55 dos 100 assentos do Senado. Prevê-se, portanto, uma dura confrontação entre o Congresso e a Casa Branca durante os dois últimos anos do segundo mandato do presidente Obama.
Equipas de busca retiraram do mar de Java mais dois corpos das vítimas do acidente com o aparelho da Air Asia, enquanto os mergulhadores continuavam a ser afetados pelo mau tempo. Os restos mortais de 39 das 162 pessoas que se encontravam a bordo do voo 8501 foram recuperados após 10 dias de buscas aos destroços, isto ao largo da costa do Bornéu. O Airbus A320 desapareceu do radar sem emitir sinal de socorro a 28 de dezembro, quando se encontrava a meio de caminho do que era suposto ser uma viagem de 2 horas desde a Indonésia para Singapura. O responsável pela Agência da Indonésia de Busca e Salvamento anunciou que tinha sido alargada a zona de buscas, devido a correntes fortes e à ondulação, poderem ter levado os destroços para além da zona inicial.
Legisladores paquistaneses aprovaram uma emenda constitucional permitindo que os militares criem tribunais para julgar casos de terrorismo durante 2 anos. A Câmara Baixa do Parlamento aprovou a medida por esmagadora maioria. A legislação deve agora passar pela Câmara Alta, onde se espera que seja aprovada, devendo entrar em vigor no final da semana. Trata-se da última iniciativa governamental para combater o terrorismo na sequência do massacre de 150 pessoas numa escola militar, levado a cabo pelos Talibã no mês passado.
Um tribunal militar israelita condenou um militante do Hamas a 3 penas de prisão perpétua em consequência da sua ligação ao assassinato de 3 adolescentes israelitas. O tribunal condenou também Usama Hassan Wazama a uma indenização no valor de $63 mil a cada uma das famílias dos adolescentes. Wazame foi condenado na semana passada pelo crime de organização e financiamento do rapto, em junho, dos adolescentes na cidade de Hebron, uma cidade próxima da margem ocidental. Os seus 2 cúmplices foram mortos pelas autoridades israelitas nos arredores de Hebron em setembro passado. O incidente reacendeu as tensões na região e contribuiu para uma guerra de 50 dias entre Israel e o Hamas, que causou a morte de mais de 2.100 palestinianos e 73 israelitas.
Um grupo de direitos humanos sediado nos Estados Unidos apela à Alemanha que pressione o primeiro-ministro da Ucrânia a garantir que as forças ucranianas vão tomar todas as precauções para poupar a vida aos civis na sua luta contra os separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. A Human Rights Watch lançou esta terça-feira um comunicado dizendo que a chanceler alemã Angela Merkel, como aliada mais próxima da Ucrânia, deve enfatizar junto do primeiro-ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk a necessidade de dar ordens específicas às suas tropas para não usarem determinados determinado tipo de explosivos em áreas onde vivem civis. O comunicado também diz que Merkel deve pressionar as autoridades ucranianas a conduzir investigações na sequência das alegações de que tropas ucranianas terão sido responsáveis por ataques no leste que causaram a morte de civis.
Doze horas, 5 minutos, 35 segundos, aqui na cidade de Washington. Um jurista diz que a Constituição da República encontra-se suspensa em cabinda, acusando a governadora da provincial, Dina Catembo, de preocupar-se mais com os seus negócios do que governar. Desde Luanda, os detalhes com o Manuel José.
Advogado e defensor dos direitos humanos em Cabinda, há um tempo, questiona a governação de Aldina da Lomba Catembo. O causídico diz que a atual governadora está mais preocupada com suas próprias empresas do que governar, como deve ser a província de Cabinda.
Os governadores que vêm em Cabinda, a maioria deles, em vez de governar a província de Cabinda, vêm para exercer as suas atividades comerciais. Nesse momento que a população está a viver, a senhora governadora é detentora da maioria das riquezas agora em Cabinda. Isto é grave, isso mostra um mau aspecto e depois uma província tão pequena, tanta pobreza, isso é grave.
O jurista considera que neste momento a Constituição da República de Angola está suspensa em Cabinda.
Está vedado qualquer direito de exercício à democracia da população. As manifestações estão vedadas, direito à consciência e outros que são previstos na Constituição não é autorizado na província de Cabinda. Estamos perante uma ditadura porque o que existe em Angola é a imposição.
Tempo adverte que o problema de Cabinda não tem nada a ver com o petróleo.
A questão de Cabinda não é petróleo e nem tampouco se houvesse tal plantações de café ou mesmo tal madeira, não. É uma questão de identidade. Até podem fechar todas as turbinas. O petróleo não pode estar na base das reivindicações. O que eu sempre disse é que seja concedido ao povo de Cabinda os seus direitos. Talvez é nessa senda que se podia encontrar uma solução para Cabinda.
Um outro ativista dos direitos humanos, Alexandre Kwanga, reforça a ideia de que a governadora monopoliza o mercado de panificação em Cabinda. Com que dinheiro? Questiona.
Vendo a própria governadora com tantas empresas panificadoras. Em menos de um ano, mas onde é que saiu o dinheiro? Noutrora eles não tinham essa empresa. Depois, se nem cargo do vendedor, já tem empresas. Então, dinheiro se é onde? Estamos a questionar de onde saiu o dinheiro.
A Voz da América procurou ainda em Cabinda contactar a governadora, mas esta não estava disponível. Tentamos já em Luanda por telefone, um dos seus assessores atendeu-nos, dizendo que a governadora não fala por telefone. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Em Benguela, a Casa CE prevê um aumento significativo do número de crianças fora do sistema de ensino, como nos refere, aliás, o correspondente, o João Marcos.
Até finais do último ano letivo, o ensino geral contava com mais de 1 bilhão de alunos, segundo indicam dados oficiais. A pensar no aumento de candidatos, o partido de Abel Sivukuvuku adverte que a construção de escolas com poucas salas de aulas não resolve o problema da exclusão escolar. Perante este cenário, o jurista Francisco Viana reafirma que o governo continua sem uma visão futurista.
Vamos tendo a construção de algumas escolas, que eu até considero escolinhas, com 3 salas. E provas de que isto não está a resolver o problema da demanda provincial. Em termos da procura da inserção dos nossos candangas no ensino, você há de ver em janeiro o aglomerado de pessoas aqui na 10 de fevereiro, no magistério e em outros lugares. Acho que a construção de escolinhas não se enquadra para este momento, para esta fase. Penso que, em termos de políticas públicas, este governo é pouco visionário.
Em resposta, o governador de Benguela, Isaac dos Anjos, aponta as ações inscritas no Programa de Desenvolvimento para até 2017.
Tem inscrito para o setor da educação várias ações tendentes à melhoria da qualidade do processo docente educativo e assim está prevista a construção e o crescimento de mais 2.720 novas escolas. A nossa província tem conhecido um crescimento paulatino e a sua rede escolar aumenta o número de salas de aulas e de escolas a cada ano que passa.
Em próximas edições, a Voz da América apresenta o drama de crianças que não vão à escola por falta de salas de aulas. Pais encarregados de educação mostrarão igualmente a sua insatisfação. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos. E de Benguela vamos para a Huila, onde a UNITA projeta trabalhar afincadamente nos números do censo neste ano de 2015 para tirar melhor proveito dos próximos desafios eleitorais do país. Os detalhes com o Teodoro Albano.
Os números provisórios do censo, lembro, colocaram a província como a segunda mais populosa do país, depois de Luanda, com cerca de 10% da população, mais de 2 milhões de habitantes. Para a UNITA, os números vieram a confirmar a tendência das eleições de 2008 e 2012, que sempre colocaram a Huila como a segunda praça eleitoral mais importante do país. Para Amélia Judite, agora é preciso trabalhar nos números do censo para se aferir sobre o que eles poderão representar para o partido.
Enquanto na Huila o número de eleitores representa aproximadamente 42% da população, em Luanda esse número cai para apenas 40%. Já dentro da própria Huila, a comparação idêntica é representada por 23%, a mais baixa taxa, e 49% a mais alta. São dados interessantes que deverão merecer a atenção e tratamento adequado do partido.
A líder do Galo Negro abordou sobre as assimetrias regionais patentes em algumas localidades da província, em que o desenvolvimento se mostra desequilibrado. De acordo com a Amélia Judite, o agravamento das assimetrias regionais só conhecerá fim com a implementação das autarquias e o consequente poder local.
As autarquias são a forma mais avançada de governação em favor do cidadão, pois elas resolvem problemas concretos que afetam as populações, ao invés de um poder centralizado que mais não faz senão distribuir migalhas de forma indistinta.
UNITA na Huila defende com urgência a implementação das autarquias locais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. O governo angolano oficializou a saída da Sonangol Imobiliário e Propriedades, a SONIP, da gestão do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, responsabilidade que passa agora para a empresa Imogestin. A mudança anunciada em julho passado deveu-se, segundo as autoridades, ao facto do projeto ter-se confrontado com vários problemas na comercialização de apartamentos nas novas centralidades construídas pelo Estado. A passagem da gestão do programa para a Imogestin pode não resolver os problemas enfrentados antes pela SONIP. Os moradores da Nova Vida, uma organização gerida pela Imogestin, em conversa com o repórter Coco Mokuta, queixam-se, por exemplo, da falta de estradas asfaltadas.
Um decreto presidencial publicado no final de dezembro, ao qual a Voz da América teve acesso, cessa oficialmente o papel gestor que a empresa pública Sonangol Imobiliária e Propriedade SONIP tinha do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. A responsabilidade de gestão do programa está agora a cargo da empresa Imogestin. A Imogestin tem como sócios maioritários Isabel dos Santos e Leopoldino Fragoso de Nascimento, figuras ligadas ao núcleo presidencial angolano. Segundo alguns moradores da urbanização Nova Vida, construída e gerida pela referida empresa, nem mesmo asfalto as ruas da centralidade têm.
A Nova Gestão aqui não faz nada. Sinceramente, eu não entendo. Como sou jornalista, viu, aqui a estrada está cheia de buraco. Tudo isso que está aí é buraco. Nós, muitas das vezes, quando alguém faz obra em casa, é que deita areia lá fora para fazer pavimento. Porque senão demos gestão e nunca vimos nada.
Para Manuel Mendes, o Nova Vida enfrenta vários outros problemas, como o fornecimento de água potável e serviços de saneamento básico.
Vão sofrer mal, é do jeito que nós estamos a sofrer. Eu não me recordo de ter visto nenhuma intervenção grande aqui da Emogesti. A Emogesti, nós passamos aqui por situações difíceis, época de chuva, buracos, lama. A Emogesti foge da sua responsabilidade. É uma gestão péssima e é mesmo incompreensível.
Palavras de Manuel Mendes, morador da Centralidade de Nova Vida, de recordar que, de acordo com o teor do decreto que cessa a responsabilidade da SONIP no Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, esta empresa do universo da petrolífera estatal Sonangol cessa também o seu envolvimento na área de gestão, construção, venda e transmissão de habitações e ativos imobiliários que integram o programa. Estas funções são agora da competência da Hemogestim. A Sonip foram dados 8 dias para proceder à entrega de toda a documentação e informações na sua posse à nova entidade responsável pelo programa. A Hemogestim caberá agora a responsabilidade de preparar o desenvolvimento dos projetos para as centralidades e cidades com milhares de apartamentos construídos de raiz pelo Estado, como as do Quilamba de Cacoaco, em Luanda. A Hemogestim irá depois anunciar as regras que vão orientar as vendas dos apartamentos e das vendas em fase da conclusão. Por agora estão suspensas as vendas das habitações nas centralidades. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Doze horas, 15 minutos, 20 segundos aqui na cidade de Washington. Nesta emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e no telemóvel em m.voaportugues.com. Mais adiante na emissão, dedicada a Angola, vamos falar da palanca negra em Malange.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado da próxima sexta-feira será o jornalista Makuta Negondo. Esteja, pois, atento ao Fala Só de sexta-feira. Empresários podem investir em projetos para a divulgação da imagem da palanca negra. A administradora municipal de Cangandala, Rosa André Lourenço, afirmou que a palanca negra gigante poderá ser admirada no futuro por turistas nacionais e estrangeiros no seu habitat. Os detalhes com o Isaías Soares.
A responsável afirmou ser necessário o empenho da administração local e do empresariado privado nacional e estrangeiro para a promoção do turismo no Parque Nacional da Cangandala.
Se concluirmos este projeto, estamos agora a tentar estender contratações e até convidar algum, e aproveito a oportunidade de convidar alguns empresários que tenham vontade de investir e fazerem projetos turísticos, que nós gostaríamos de, após a conclusão daquilo que é o trabalho da terraplanagem e acomodação do tráfego, trabalhar com o Ministério do Ambiente no sentido, então, de se elaborar um guia turístico para permitir que o cidadão, quer nacional ou estrangeiro, possa visitar o parque e encontrar os serviços todos necessários, e aí estaria a falar de projetos hoteleiros, para permitir visitar o santuário, ver o animal e deixar receitas para o município de Cangandala.
Rosa André Lourenço, número 1 da Administração Municipal de Cangandala, que dista a 28 quilômetros a sudeste da cidade de Malange, no santuário. O santuário do Parque Nacional da Cangandala contabilizava-se até novembro último 37 unidades da palanca negra gigante, enquanto que estudos em curso na reserva integral do Luando, município do Luquembo, apontam para 80 exemplares. Durante a quadra festiva, caçadores furtivos tentaram romper parte do cerco do Parque Nacional da Cangandala, mas foram dispersados pelos fiscais da instituição, que ocupa uma extensão de 630 km². Rosa André Lourenço garantiu que a caça furtiva nas imediações do Parque Nacional está controlada e a espécie não está ameaçada depois do abate de um exemplar da palanca negra vermelha no ano passado.
A caça está controlada. A partir do momento que se constatou o abate de uma cria, nós tivemos que reforçar o asseguramento do parque. O Ministério do Ambiente está neste momento a fazer uma vedação e que até com um certo alongamento que vai atingir a comuna do Gula Magia e Bembo. recebemos também um reforço naquilo que é a corporação de fiscalização e temos estado a fazer tudo por tudo para que a situação esteja controlada.
A administradora municipal de Malanje, Rosa André Lourenço, à frente de uma população estimada em 37 mil habitantes, distribuída por uma área de 6.301 km², que compreendem as comunas de Cangandala, Culamagia, Caribo e Bembo. Isaías Soares Malanje para a Voz da América.
Passagem para o desporto hoje comigo, Paulo Oliveira. O Recreativo do Libolo vai ser orientado na época futebolística de 2015 pelo treinador francês Sebastien Desabre. Consumado o rompimento do contrato de trabalho com Miller Gomes, técnico campeão na última época futebolística. O treinador francês, cuja carreira teve início há 11 anos em França, de acordo com a informação avançada pelo site do clube, presidido por Rui Campos, assinou o contrato válido por uma época. Liga Espanhola. Enzo Pérez, antigo Benfica, na linha esta terça-feira frente ao Espanhol. O treinador de Valência, Nuno Espírito Santo, optou por deixar Enzo Pérez de fora das opções para o jogo com o Espanhol, que poucos dias depois de ser contratado jogou frente ao Real Madrid. O médio argentino deixou o Benfica, alinhou no jogo de domingo da Liga Espanhola, em que o clube pôs fim a uma série de 22 vitórias consecutivas dos merengues, com um triunfo por 2-1. Ronaldo e Soares são os melhores marcadores de 2014. O extremo português e o avançado uruguai dividem a liderança da lista dos melhores marcadores de 2014. Cristiano Ronaldo e Luís Soares foram os melhores marcadores do ano civil de 2014, ambos com 31 golos marcados, encabeçando uma lista em que Lionel Messi é o quinto com 27 golos. O jornal francês Le Parisien revela que o Paris Saint-Germain pretende reforçar a equipa nesta reabertura do mercado de transferências. Gaetan e Brahimi são dois dos nomes avançados pelo jornal francês Le Parisien, como sendo alvo já em janeiro do Paris Saint-Germain. A notícia revela que os dois jogadores que atuam na Primeira Liga estão no topo das preferências do clube caulês. Finalmente, o príncipe Jordan Ali Bin Al-Hussein, vice-presidente da FIFA e representante da Ásia, anunciou a intenção de apresentar a sua candidatura à presidência da Federação contra o cessante Joseph Blatter e o francês Jérôme Champagne. Até à próxima. Em Moçambique, cerca de 7 meses depois de ter sido detido, acusado de incitar à violência, o porta-voz da Renamo, António Muxanga, foi de novo preso esta manhã. O principal partido de oposição acusa, entretanto, o governo de estar a violar o acordo de cessação de hostilidades, uma acusação negada pela Frelimo. Detalhes com William Mapote.
O porta-voz do líder da Renamo voltou hoje a ser detido pela polícia moçambicana, 3 meses depois de ter saído da prisão, beneficiando da lei da amnistia, que resultou de um acordo entre o governo e o partido de Afonso Djakama. A Polícia da República confirmou a detenção e fala dos crimes que pesam sobre o porta-voz de Afonso Djakama.
A razão da sua detenção, tanto ele liderou uma manifestação ilegal no passado sábado, para além, portanto, de estar a incitar a violência em todos os seus discursos que presta, quer aos órgãos de comunicação social, quer quando estiver a falar com os membros e simpatizantes do seu partido. Portanto, neste momento, como referi anteriormente, ele encontra-se detido. O processo também já foi lavrado e vai conhecer os seus trâmites legais subsequentes.
A detenção de Muxanga acontece numa altura em que a Renamo denuncia movimentações de contingentes do exército governamental na região de Sofala, mais particularmente na zona de Satungira, onde Djakama esteve refugiado durante cerca de 2 anos. O governo negou as acusações e diz que as movimentações do exército moçambicano estão dentro daquilo que são as suas obrigações. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. E agora vamos para a música. Vamos ficar com o último trabalho de Yuri da Cunha. Regressa!
Eu estou zangado apaixonado contigo. Desde o dia que entendi que pra você não sou ninguém, que afinal de contas você me utilizou. Foi tão injusta, tão frívola. Eu estou sandado contigo, decepcionado contigo. Desde o dia que entendi que pra você não sou ninguém, e afinal de contas você me utilizou. Foi tão injusta, tão frívola. Contigo aprendi que nessa vida não se deve amar alguém como eu te amei, que não se deve confiar em alguém como eu confiei em ti, porque essa vida está cheia de ingratidão e a prova és tu. Contigo aprendi a imaginar e a sonhar alto como eu nunca fiz, a preocupar-me a ser feliz amando uma mulher que fosse dona por inteiro do meu coração. E você não quis. Contigo a minha vida enalteceu uma esperança de ser o homem mais feliz desse mundo. Vou estar amando loucamente uma mulher que hoje não me quer. Contigo a minha vida não desceu uma esperança de ser o homem mais feliz desse mundo. Vou estar amando loucamente uma mulher onde não me quer. Regressa e faz de conta que afinal te amar também converge em mim um pouco de ternura que eu senti. Sem ti não sou ninguém. Escuta e faz de conta que afinal te amar também converge em mim um pouco de ternura que eu senti. Sem ti não sou ninguém. Escuta e faz de conta que afinal me ama também, converge em mim um pouco de ternura que eu senti, sem te não sou ninguém. Escuta.
Foi Yuri da Cunha, regressa à emissão da Voz da América, essencialmente dedicada a Angola, desta terça-feira, de 6 de janeiro de 2015. Está praticamente no fim. Não se vão embora, temos ainda mais uma hora de emissão. Vão ficar aqui com o Eduardo Ferro, mas entretanto recordamos os temas do noticiário de hoje. O Congresso dos Estados Unidos inicia uma nova sessão com republicanos controlando o Senado e a Câmara dos Representantes. Equipas de busca retiraram do mar de Java mais dois corpos de vítimas do acidente com o aparelho da Air Asia, enquanto os mergulhadores continuavam a ser afetados pelo mau tempo. Legisladores paquistaneses aprovaram uma emenda constitucional permitindo que os militares criem tribunais para julgar casos de terrorismo durante 2 anos. A Câmara Baixa do Parlamento aprovou uma medida por esmagadora maioria. Amigos, continuem, pois, com a Voz da América. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de janeiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade de Gâmbia, dezenas de pessoas detidas, suspeitas de envolvimento em tentativa de golpe. Paquistão, legisladores aprovam tribunais marciais para julgar casos de terrorismo. Estados Unidos, Congresso inicia nova sessão com maioria republicana. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Rob McLean e na produção, Fatuma Kalala.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, cerca de 7 meses depois de ter sido detido, acusado de incitar à violência, o porta-voz da Renamo, António Muxanga, foi de novo preso esta manhã. O principal partido da oposição acusa, entretanto, o governo de estar a violar o acordo de cessação de hostilidades, uma acusação negada pela Frelimo. William Mapote, com mais pormenores.
O porta-voz do líder da Renamo voltou hoje a ser detido pela polícia moçambicana, 3 meses depois de ter saído da prisão, beneficiando da lei da amnistia, que resultou de um acordo entre o governo e o partido de Afonso Djakama. A Polícia da República confirmou a detenção e fala dos crimes que pesam sobre o porta-voz de Afonso Djakama.
A razão da sua detenção, tanto ele liderou uma manifestação ilegal no passado sábado, para além tanto de estar a incitar a violência em todos os seus discursos que presta, quer aos órgãos de comunicação social, quer quando estiver a falar com os membros e simpatizantes do seu partido. Portanto, neste momento, como referi anteriormente, ele encontra-se detido. O processo também já foi lavrado e vai conhecer os seus trâmites legais subsequentes.
A detenção de Muxanga acontece numa altura em que a Renamo denuncia movimentações de contingentes do exército governamental na região de Sofala, mais particularmente na zona de Satungira, onde Djakama esteve refugiado durante cerca de 2 anos. O governo negou as acusações e diz que as movimentações do exército moçambicano estão dentro daquilo que são as suas obrigações. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. No seu receptor está a emissão em português para a África da Voz da América. O líder do movimento da Frente Democrática do Casamance, na região sul do Senegal, que luta pela independência do território, desferiu duros ataques à Guiné-Bissau pelo papel desempenhado nos últimos anos por aquele país. Salif Sadio concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, no seu quartel-general, no território de Casamance.
Descontraído, mas determinante na defesa da causa de Casamance, o líder do MFDC, sempre ladeado dos seus homens, mal fardados e bem armados, ao destacar a razão da sua luta contra o Senegal, apontou que os dirigentes guineenses não souberam capitalizar os laços parentescos que unem os povos guineense e casamancense. Qualificou como uma parte da estrutura do poder na Guiné-Bissau, militar e civil, investida de corrupção, sempre atuou de forma incompreensível contra o seu movimento, pondo de lado todas as conquistas capitalizadas desde os primórdios da luta de libertação nacional, em que algumas bases do PSGC, disse ele, se encontravam no território do Casamance. Salif Sayo, que sempre salvaguardou e destacou a simpatia com os guineenses, tem para com os casamancenses, falou do último ataque das Forças Armadas guineenses contra a sua base em 2006, no período em que Tag Menawai era chefe de Estado-Maior. Afirmou que naquela operação, o que falara mais alto foi o capital financeiro do Senegal.
Avec l'argent du Sénégal,
Tout ce que le Sénégal dit à ces corrompus guinéens, à ces Tak Menawaya, à ces etc., etc., tous ces Boubounachout là, je ne sais pas comment on les appelle, est-ce que vous voyez à ces Kumbaya là?
Com o dinheiro do Senegal, tudo que ele quer, tens que fazer. Isso aconteceu em Tak Menawai, etc., Boubounachout e Kumbayala. Aliás, Kumbayala foi presidente à custa do sangue dos casamanceses. Desde que nos fizeram a guerra em 2006, abandonamos aquela área da fronteira entre Casamance e Guiné-Bissau. Mas os outros grupos armados, por sinal, nossos compatriotas, pagos pelo Senegal, ainda estão lá, porque a corrupção do governo senegalês está a falar mais alto.
Na altura, as autoridades guineenses justificavam a operação em como os homens do MFRC tinham bases no território nacional, a partir da qual lançavam ataques contra as tropas senegalesas. Mas para Salif Sayo, este argumento não cola. Desmente que jamais o seu movimento tinha base na Guiné-Bissau.
Isso
não passa de uma simples intoxicação das pessoas corrompidas pelo governo do Senegal. Há provas disso. As forças armadas guineenses nos fazem a guerra dentro de Casamance. Se não acreditar, vai lá verificar ou pergunte às populações que se encontram naquela zona fronteiriça, que elas hão de confirmar que nunca temos base no território guineense, mas sim em Casamance. Repito, nós nunca estamos no território guineense.
O líder do movimento da Frente Democrática de Casamance, atualmente em negociações com o governo do Senegal, não tem dúvidas que a atitude das autoridades guineenses nas três intervenções militares contra os seus homens tem três nomes.
É dû à la corrupção. D'abord, c'est la corrupção que a créé cela. Mais la qualification, c'est la trahison. C'est sinon la trahison, l'ingratitude.
Tem a ver com a corrupção. Segundo, trata-se de traição. E terceiro, ingratidão e falta de decência de alguns então dirigentes da Guiné-Bissau.
Seja como for, presentemente algumas forças que se identificam com o MFDC estão a operar na linha fronteira norte da Guiné-Bissau com o Senegal. Diga-se que são homens de Salif Sayo, mas, nesta entrevista que nos concedeu, o líder do MFDC nega haver a presença dos seus homens naquela zona.
Depois de 2006 que nós avons quitté la Guiné de l'autre côté. E nous n'avons pas quitté parce que nous sommes faibles, non.
Desde 2006 que deixamos aquela zona, não porque falhamos ou perdemos a batalha, mas sim sabemos que havia muitas situações em jogo. Na altura, o governo do Senegal promovia informações em como o MFDC estava em conflito com a Guiné-Bissau, o que para nós era mau, já que, no nosso entender, a Guiné-Bissau e Casamance e os respectivos povos são irmãos. Portanto, com o objetivo de desarmar tal informação e salvaguardar a relação de fraternidade entre os guineenses e casamanceses, fomos obrigados a abandonar aquela zona da fronteira. Atualmente, posso lhe afirmar que não há nenhum homem do meu comando que restou naquela área fronteiriça. Agora estamos aqui. E a partir daqui é que fazemos a nossa guerra, senhor jornalista. Há muitas provas o quanto somos bons em combate. Matamos ou prendemos muitos militares senegaleses nas diferentes operações e, recentemente, libertamos alguns militares senegaleses como um gesto humanitário sem qualquer recompensa. O território de Casamance é vasto e isso nos permite fazer e continuar a guerra com o Senegal. Volto a dizer que nós não temos base no território guineense. Quando nos fazem a guerra, é aqui, em Casamance, que nos atacam.
Salif Sayo, sempre espontâneo na resposta às nossas questões, disse que a guerra em Casamance foi-lhes imposta pelo Senegal. Sem rodeios, afirma que é uma guerra fácil, mas difícil pelo seu caráter, pois trata-se de um conflito armado entre os africanos, ou seja, os franceses nos colocaram contra o Senegal. Fim de citação. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Amanhã apresentaremos aqui na Voz da América o prosseguimento desta entrevista em exclusivo concedida ao nosso correspondente Lassana Kassama, uma entrevista do líder dos rebeldes de Casamance, Salif Sadio. Passagem agora para São Tomé. O governo são-tomiense inicia amanhã as auscultações à população de todos os distritos do país e da região autónoma do Príncipe para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2015. A ideia do orçamento participativo, lançada em 2012 pelo então governo de Patrice Trovoada, derrubado no mesmo ano por moção de censura, é retomada assim em 2015, tal como refere o Óscar Medeiros.
De acordo com o calendário de deslocações apresentado pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela, o pontapé de saída será no distrito de Lembá, ao norte da ilha de São Tomé. A elaboração do Orçamento Geral do Estado de São Tomense para 2015 vai contar com propostas da população e dos órgãos do poder local.
É um orçamento que é feito pelos próprios beneficiários, que podem participar, que podem tomar a decisão, escolher o orçamento ou escolher o investimento que julgam, portanto, necessário, estabelecer, inclusive, as prioridades, portanto, porque as prioridades burocráticas dessa elite citadina podem não ser as mesmas prioridades das populações de Neves, de São João dos Angulares ou mesmo da região autónoma do Príncipe. Portanto, isso vai permitir que o povo participe diretamente nas políticas públicas que o governo tem e nas políticas públicas que são dirigidas a esse próprio povo. Portanto, será o povo a construir o seu próprio orçamento.
Até o próximo dia 16 de janeiro, o primeiro-ministro e os 13 ministros do 16º Governo Constitucional vão percorrer o país de norte ao sul em contacto direto com a população para a elaboração do orçamento que depende a mais de 90% da ajuda externa.
É mesmo por essa razão que nós queremos discutir com as populações, estabelecer com elas as prioridades, dizer a essas populações quais são os recursos do que nós dispomos, quem está disposto a ajudar-nos e como é que nós devemos utilizar esses recursos.
De acordo com Afonso Varela, trata-se de um orçamento do cidadão atento a uma das prioridades do 16º Governo, que é o combate ao desemprego jovem.
Haverá os investimentos públicos que permitirão, portanto, resolver paulatinamente o problema da água, das estradas, da energia e das escolas, mas pensamos que o essencial do emprego e, sobretudo, o emprego duradouro, esses empregos serão criados fundamentalmente pelo setor privado, pelos investimentos privados produtivos.
A ideia do Orçamento do Cidadão, lançada em 2012 pelo anterior governo de Patrício Trovoada, é retomada em 2015. Óscar Medeiros, A Voz da América, em São Tomé.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com A Voz da América. Com os congressistas regressando a Washington para mais uma sessão legislativa, acredita-se que os republicanos vão exercer uma maior influência após a sua vitória pelo controle do Senado e de terem aumentado a maioria da que já dispunham na Câmara dos Representantes. O que significará esta maior influência republicana para o presidente democrata e para a capacidade de Washington de responder a questões tais como imigração ou desigualdade económica? Ana Guedes.
Após as férias de Natal passadas no Havaí com a família, o presidente Obama regressa a Washington para enfrentar uma completamente nova realidade política. O novo líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse à cadeia de televisão CNN que o Senado vai votar uma série de medidas que não vão agradar ao presidente, como a proposta conduta petrolífera e a desregulamentação da indústria energética. McConnell notou a mudança na balança do poder.
Agora ele, o presidente, terá que conversar connosco. Isso é bom porque quando o povo americano elegeu um poder dividido entre os dois partidos, não quis dizer que não quer ver trabalho nada feito. O que o povo americano quer dizer é que quer as coisas feitas no centro político.
Mia Love, uma das novas congressistas republicanas, diz que os legisladores vão ter que prestar maior atenção aos eleitores.
Temos confrontado com um Congresso que não tem funcionado, porque em ambos os partidos as pessoas têm dito: queremos que os americanos voltem a confiar em nós. Mas é o inverso, somos nós que temos que voltar a confiar no povo americano.
No lado dos democratas, a senadora Elizabeth Warren discorda com a agenda republicana, dizendo que o Congresso precisa de se focar nas camadas desfavorecidas do país.
Washington already works really well for the billionaires and the big corporations and the lawyers and the lobbyists.
Washington já trabalha bem a favor dos bilionários e das grandes corporações, os advogados, as empresas de lobby. Mas e as famílias que perderam as suas casas ou os seus empregos ou as suas poupanças de reforma da última vez que o Citigroup apostou forte no mercado de derivados e perdeu? Fomos enviados para o Congresso para lutar por essas famílias. É a altura de Washington começar a trabalhar por elas. Aliás, já devia ter começado.
O analista Stuart Rothenberg diz que Elizabeth Warren representa a crescente ala populista do Partido Democrático.
The populist, anti-establishment, democratic, progressive left is developing supporters of
É uma ala populista anti-institucional progressiva que está a desenvolver-se no Partido Democrático. Os apoiantes da senadora Elizabeth Warren, do presidente camarada de Nova York, de Blasio, são parte do movimento que quer falar mais de igualdade e justiça, de aumentar o salário mínimo e que é uma crescente força dentro do Partido Democrático.
Mas em questões como imigração, Rothenberg diz que os republicanos estão mais divididos que os democratas.
Neste aspecto, os republicanos encontram-se mais divididos. Os republicanos sentem-se mais intimidados, de momento, pela ala mais ideológica do partido, o Tea Party, pelo que talvez sejam mais responsáveis pela paralisia no Congresso.
E enquanto fora do Capitólio, as equipas de peritos prosseguem os trabalhos de restauro da sua bonita cúpula, da cúpula do edifício do Capitólio, alguns analistas dizem que os congressistas têm muito trabalho pela frente no restauro da confiança por parte dos eleitores e encontrarem áreas comuns aos dois partidos.
Reação do governo da Gâmbia à tentativa de golpe de Estado de 30 de dezembro foi rápida e sem precedentes, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, que dizem que dezenas de civis e elementos da segurança foram detidos. A questão adquiriu também uma dimensão internacional, com detenções nos Estados Unidos e no Senegal. A tensão continua elevada na Gâmbia, uma semana depois da tentativa de golpe para depor o presidente Yahya Jammeh. As autoridades continuam a deter suspeitos de envolvimento nos incidentes de 30 de dezembro e mantêm uma apertada vigilância nas fronteiras e nos postos de controlo da principal estrada do país. Muitos dos alegados conspiradores teriam saído da Gâmbia e organizações de defesa dos direitos humanos, tais como a Amnistia Internacional, estão a advertir os países para que não extraditem os suspeitos para a Gâmbia.
Parce qu'en droit international, en vertu de la Convention contre la torture, on ne peut pas extrader quelqu'un vers un pays où il risque d'être torturé.
Para Seydi Gassama, da delegação da Amnistia Internacional no Senegal, seria escandaloso extraditar alguém para a Gâmbia. De acordo com a lei internacional e com a Convenção das Nações Unidas sobre a Tortura, disse ele, não se pode extraditar ninguém para um país onde poderá ser alvo de tortura ou de execução extrajudicial. Aqueles grupos referiram anteriormente que a Guiné-Bissau tinha detido alguns gambianos, mas aquele país disse ontem que tal não correspondia à realidade. Entretanto, o Senegal disse que iria expulsar o dissidente gambiano Cheikh Sidia Bayo, que tem dupla nacionalidade francesa, mas não explicou as razões da decisão. Bayo deverá ser provavelmente enviado para a França. Por outro lado, dois americanos de origem gambiana encontram-se detidos aqui nos Estados Unidos, acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Aqueles dois indivíduos encontravam-se integrados num grupo de 10 a 12 pessoas que entraram na Gâmbia provenientes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha com a missão de tentar derrubar o presidente Jammeh. A lei americana proíbe os seus cidadãos de conspirações armadas em países com os quais os Estados Unidos estão em paz. O presidente gambiano chegou ao poder em 1994 na sequência de um golpe de Estado e o seu governo tem sido alvo de críticas internacionais pela repressão dos dissidentes. Jammeh considerou a tentativa de golpe de 30 de dezembro como um ato terrorista elaborado por dissidentes no estrangeiro. Um ativista gambiano disse, entretanto, à Voz da América, em Dakar, no Senegal, que conhecia familiares de pelo menos 22 civis suspeitos de envolvimento que foram detidos pelas autoridades gambianas, isso para além de vários responsáveis da segurança que foram igualmente detidos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Dissidentes cubanos dizem que as detenções da última semana de ativistas pelas autoridades cubanas demonstram o que elas chamam de falácia da recente decisão do presidente americano Barack Obama relativamente ao restabelecimento das relações diplomáticas com aquele país comunista, bem como no que toca a viagens e comércio. Mayra de La Salette.
O grupo de mulheres ativistas de Cuba, as Damas de Branco, tem apelado à libertação de presos políticos e à melhoria dos direitos humanos, mas elas não acreditam que a abertura do presidente Obama à Havana vai trazer liberdade. Berta Soler é a líder.
Obama thought this would favor the Cuban people, but that's not the case.
Obama pensou que isso iria favorecer o povo cubano, mas não é o caso. Tudo o que vier dessa renovação de laços vai beneficiar o governo cubano e não o seu povo.
Dissidentes dizem que a detenção da artista cubana Tânia Bruguera, na semana passada, é um exemplo da repressão continuada. Bruguera e outras 50 pessoas foram detidas por planearem um evento na Praça da Revolução de Havana pela liberdade de expressão. As autoridades libertaram-na e algumas pessoas detidas horas mais tarde. Washington condenou as detenções, mas a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki, foi pressionada a defender a nova política dos Estados Unidos.
One of the reasons why we move forward with the change in policy is because we want to empower Cuban citizens to give them greater ability.
Uma das razões pela qual avançamos com a mudança de política é porque queremos dar poder ao povo cubano, dar-lhe as melhores condições para promoverem uma mudança positiva. E um ponto crítico das nossas ações é focarmos-nos na melhoria das condições dos direitos humanos, que sabemos que ainda é uma situação precária em Cuba.
Jen Psaki informou jornalistas que ainda não há uma palavra sobre a libertação dos 53 presos políticos que Havana prometeu libertar na sequência do anúncio do presidente Barack Obama da normalização das relações. Críticos desta abertura por parte dos Estados Unidos a Cuba, incluindo legisladores de ambos os lados, dizem que Obama recebeu muito pouco em troca de Havana ao reduzir partes do embargo económico de décadas, incluindo investimentos de telecomunicações americanos. Um editorial do jornal Washington Post apontou a detenção de Bruguera como uma evidência de que o presidente deveria ter pedido proteção para os ativistas pró-democracia em troca desta abertura. Mas é em Cuba onde os dissidentes como Elizardo Sánchez se sentem mais desencorajados.
Não vemos qualquer sinal de que o governo queira fazer as reformas que o país precisa. Por isso, tudo continuará mais ou menos igual, como tem sido nos últimos anos.
O 1 de janeiro marcou 56 anos desde que Fidel Castro tomou o poder e lançou a Revolução Cubana. Hoje, cubanos comuns esperam ver se a nova política americana vai ter impacto no seu dia-a-dia ou no governo desta ilha caribenha.
De seguida, temos aqui connosco o Paulo Oliveira para nos apresentar a habitual página desportiva na Voz da América.
Passagem para o desporto, hoje comigo o Paulo Oliveira. O recreativo do Libolo vai ser orientado na época futebolística de 2015 pelo treinador francês Sébastien Desabre, consumado o rompimento do contrato de trabalho com Miller Gomes, técnico campeão na última época futebolística. O treinador francês, cuja carreira teve início há 11 anos em França, de acordo com a informação avançada pelo site do clube, presidido por Rui Campos, assinou o contrato válido por uma época. Liga Espanhola. Enzo Pérez, o antigo Benfica, na linha esta terça-feira frente ao Espanhol. O treinador de Valência, Nuno Espírito Santo, optou por deixar Enzo Pérez de fora das opções para o jogo com o Espanhol, que poucos dias depois de ser contratado jogou frente ao Real Madrid. O médio argentino deixou o Benfica, alinhou no jogo de domingo da Liga Espanhola, em que o clube pôs fim a uma série de 22 vitórias consecutivas dos merengues, com um triunfo por 2-1. Ronaldo e Soares são os melhores marcadores de 2014. O extremo português e o avançado uruguai dividem a liderança da lista dos melhores marcadores de 2014. Cristiano Ronaldo e Luís Soares foram os melhores marcadores do ano civil de 2014, ambos com 31 golos marcados, encabeçando uma lista em que Lionel Messi é o quinto, com 27 golos. O jornal francês Le Parisien revela que o Paris Saint-Germain pretende reforçar a equipa nesta reabertura do mercado de transferências. Gaetan e Brahimi são dois dos nomes avançados pelo jornal francês Le Parisien, como sendo alvo já em janeiro do Paris Saint-Germain. A notícia revela que os dois jogadores que atuam na Primeira Liga estão no topo das preferências do clube caulês. Finalmente, o príncipe Jordan Ali Bin Al Hussein, vice-presidente da FIFA e representante da Ásia, anunciou a intenção de apresentar a sua candidatura à presidência da Federação contra o cessante Joseph Blatter e o francês Jérôme Champagne. Até à próxima!
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A palanca negra é um dos símbolos de Angola. Agora empresários podem investir em projetos para a divulgação da imagem daquele fabuloso animal. A administradora municipal de Cangandala, Rosa André Lourenço, disse que a palanca negra gigante poderá ser admirada no futuro, tanto por turistas nacionais como estrangeiros, no seu habitat. O Isaías Soares com mais pormenores.
A responsável afirmou ser necessário o empenho da administração local e do empresariado privado nacional e estrangeiro para a promoção do turismo no Parque Nacional da Cangandala.
Se concluirmos este projeto, estamos agora a tentar estender contratações e até convidar algum, e aproveito a oportunidade de convidar alguns empresários que tenham vontade de investir e fazerem projetos turísticos, que nós gostaríamos de, após a conclusão daquilo que é o trabalho da terraplanagem e acomodação do tráfego, trabalhar com o Ministério do Ambiente no sentido, então, de se elaborar um guia turístico para permitir que o cidadão, quer nacional ou estrangeiro, possa visitar o parque e encontrar os serviços todos necessários, e aí estaria a falar de projetos hoteleiros, para permitir visitar o santuário, ver o animal e deixar receitas para o município de Cangandala.
Rosa André Lourenço, número 1 da administração municipal de Cangandala, que dista a 28 quilômetros a sudeste da cidade de Malanje, no santuário do Parque Nacional da Cangandala contabilizava-se até novembro último 37 unidades da palanca negra gigante, enquanto que estudos em curso na reserva integral do Luando, município do Luquembo, apontam para 80 exemplares. Durante a quadra festiva, caçadores furtivos tentaram romper parte do cerco do Parque Nacional da Cangandala, mas foram dispersados pelos fiscais da instituição, que ocupa uma extensão de 630 km². Rosa André Lourenço garantiu que a caça furtiva nas imediações do Parque Nacional está controlada e a espécie não está ameaçada depois do abate de um exemplar da palanca negra vermelha no ano passado.
A caça está controlada. A partir do momento que se constatou o abate de uma cria, nós tivemos que reforçar o asseguramento do parque. O Ministério do Ambiente está neste momento a fazer uma vedação e que até com um certo alongamento que vai atingir a comuna do Gula Magia e Bem. Recebemos também um reforço naquilo que é a corporação de fiscalização e temos estado a fazer tudo por tudo para que a situação esteja controlada.
A administradora municipal de Malanje, Rosa André Lourenço, à frente de uma população estimada em 37 mil habitantes, distribuída por uma área de 6.301 km², que compreendem as comunas de Cangandala, Kula Magia, Caribo e Bembo. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E amigo ouvinte, o nosso convidado no Angola Fala Só na sexta-feira vai ser o jornalista Makuta Nkondo. Inscreva-se para participar no Angola Fala Só. E amigo ouvinte, tempo agora para as notícias. O Congresso dos Estados Unidos inicia hoje uma nova sessão, com os republicanos controlando tanto o Senado como a Câmara dos Representantes. A maioria conservadora está apostada em tentar inverter algumas das políticas do presidente Barack Obama, um democrata. Depois de uma esmagadora vitória nas eleições legislativas de novembro, os republicanos dispõem de 246 dos 435 lugares da Câmara dos Representantes e de 55 dos 100 assentos do Senado. Prevê-se, portanto, dura confrontação entre o Congresso e a Casa Branca durante os últimos dois anos do segundo mandato do presidente Obama. As equipas de busca retiraram do mar de Java mais dois corpos das vítimas do acidente com o aparelho da Air Asia, enquanto os mergulhadores continuavam a ser afetados pelo mau tempo. Os restos mortais de 39 das 162 pessoas que seguiam a bordo foram recuperados depois de 10 dias de buscas dos destroços ao largo da costa de Bornéu. Legisladores paquistaneses aprovaram uma emenda constitucional permitindo que os militares criem tribunais para julgar casos de terrorismo durante 2 anos. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de emissão. Não desligue o seu receptor. Continue com a Voz da América. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir em português para a África. E entramos assim, amigo ouvinte, na terceira meia hora de programação desta terça-feira, 6 de janeiro de 2015, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Gâmbia, dezenas de pessoas detidas suspeitas de envolvimento em tentativa de golpe. Paquistão, legisladores aprovam tribunais marciais para julgar casos de terrorismo. Estados Unidos, Congresso inicia nova sessão com maioria republicana. E durante esta última meia hora de emissão aqui na Voz da América, destaque para a política americana e também para o nosso programa sobre questões de saúde. Isso, claro está, para além do editorial da Voz da América. O líder do movimento da Frente Democrática do Casamance, na região sul do Senegal, que luta pela independência daquele território, desferiu duros ataques à Guiné-Bissau pelo papel desempenhado nos últimos anos por aquele país. Salif Sadio concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso correspondente em Bissau, Lassana Kassamá, no seu quartel-general no território de Casamance.
Descontraído, mas determinante na defesa da causa de Casamance, o líder do MFDC, sempre ladeado dos seus homens, mal fardados e bem armados, ao destacar a razão da sua luta contra o Senegal, apontou que os dirigentes guineenses não souberam capitalizar os laços parentescos que unem os povos guineense e casamancense. Qualificou como parte da estrutura do poder na Guiné-Bissau, militar e civil, investida de corrupção, sempre atuou de forma incompreensível contra o seu movimento, pondo de lado todas as conquistas capitalizadas desde os primórdios da luta de libertação nacional, em que algumas bases do PSGC, disse ele, se encontravam no território do Casamance. Salif Sayo, que sempre salvaguardou e destacou a simpatia com os guineenses, tem para com os casamancenses, falou do último ataque das Forças Armadas guineenses contra a sua base em 2006, no período em que Tag Menawai era chefe de Estado-Maior. Afirmou que naquela operação, o que falara mais alto foi o capital financeiro do Senegal.
Avec l'argent du Senegal, tout ce que le Senegal dit à ses corrompus guinéens, à ses Tag Menawai, à ses etc., etc., tous ces boubounachut là, je ne sais pas comment on les appelle, est-ce que vous voyez à ces kumbaya là?
Com o dinheiro do Senegal, tudo que ele quer, tens que fazer. Isso aconteceu com Tag Menawai, etc., boubounachut e kumbaya lá. Aliás, Kumbayala foi presidente à custa do sangue dos casamanceses. Desde que nos fizeram a guerra em 2006, abandonamos aquela área da fronteira entre Casamance e Guiné-Bissau. Mas os outros grupos armados, por sinal, nossos compatriotas, pagos pelo Senegal, ainda estão lá, porque a corrupção do governo senegalês está a falar mais alto.
Na altura, as autoridades guineenses justificavam a operação em como os homens do MFDC tinham bases no território nacional, a partir da qual lançavam ataques contra as tropas senegalesas. Mas para Salif Sayo, este argumento não cola. Desmente que jamais o seu movimento tinha base na Guiné-Bissau.
Isto
não passa de uma simples intoxicação das pessoas corrompidas pelo governo do Senegal. Há provas disso. As Forças Armadas guineenses nos fazem a guerra dentro do Casamance. Se não acreditar, vai lá verificar ou pergunte às populações que se encontram naquela zona fronteiriça, que elas hão de confirmar que nunca temos base no território guineense. mas sim em Casamance. Repito, nós nunca estamos em território guineense.
O líder do movimento da Frente Democrática de Casamance, atualmente em negociações com o governo do Senegal, não tem dúvidas que a atitude das autoridades guineenses nas três intervenções militares contra os seus homens tem três nomes.
É à la corrupção. D'abord, c'est la corrupção que a créé cela. Mas a qualificação, c'est la trahison. C'est sinon la trahison, l'ingratitude.
Tem a ver com a corrupção. Segundo, trata-se de traição. E terceiro, ingratidão e falta de decência de alguns então dirigentes da Guiné-Bissau.
Seja como for, presentemente algumas forças que se identificam com o MFDC estão a operar na linha fronteira norte da Guiné-Bissau com o Senegal. Diga-se que são homens de Salif Sayo, mas, nesta entrevista que nos concedeu, o líder do MFDC nega haver a presença dos seus homens naquela zona.
Depois de 2006 que nós avons quitté la Guiné de l'autre côté. E nós não avons pas quitté parce que nous sommes faibles, não.
Desde 2006 que deixamos aquela zona, não porque falhamos ou perdemos a batalha, mas sim sabemos que havia muitas situações em jogo. Na altura, o governo do Senegal promovia informações em como o MFDC estava em conflito com a Guiné-Bissau, o que para nós era mau, já que, no nosso entender, a Guiné-Bissau e Casamance e os respectivos povos são irmãos. Portanto, com o objetivo de desarmar tal informação e salvaguardar a relação de fraternidade entre os guineenses e casamanceses, fomos obrigados a abandonar aquela zona da fronteira. Atualmente, posso lhe afirmar que não há nenhum homem do meu comando que restou naquela área fronteiriça. Agora estamos aqui. E a partir daqui é que fazemos a nossa guerra, senhor jornalista. Há muitas provas o quanto somos bons em combate. Matamos ou prendemos muitos militares senegaleses nas diferentes operações e, recentemente, libertamos alguns militares senegaleses como um gesto humanitário sem qualquer recompensa. O território de Casamance é vasto e isso nos permite fazer e continuar a guerra com o Senegal. Volto a dizer que nós não temos base no território guineense. Quando nos fazem a guerra, é aqui, em Casamance, que nos atacam.
Salif Sayo, sempre espontâneo na resposta às nossas questões, disse que a guerra em Casamance foi-lhes imposta pelo Senegal. Sem rodeios, afirma que é uma guerra fácil, mas difícil pelo seu caráter, pois trata-se de um conflito armado entre os africanos, ou seja, os franceses nos colocaram contra o Senegal. Fim de citação. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.
Reação do governo da Gâmbia à tentativa de golpe de Estado de 30 de dezembro foi rápida e sem precedentes, de acordo com organizações de defesa dos direitos humanos, que dizem que dezenas de civis e elementos da segurança foram detidos. A questão adquiriu também uma dimensão internacional, com detenções nos Estados Unidos e no Senegal. A tensão continua elevada na Gâmbia, uma semana depois da tentativa de golpe para depor o presidente Yahya Jammeh. As autoridades continuam a deter suspeitos de envolvimento nos incidentes de 30 de dezembro e mantêm uma apertada vigilância nas fronteiras e nos postos de controlo da principal estrada do país. Muitos dos alegados conspiradores teriam saído da Gâmbia e organizações de defesa dos direitos humanos, tais como a Amnistia Internacional, estão a advertir os países para que não extraditem os suspeitos para a Gâmbia.
Parce qu'en droit international, en vertu de la Convention contre la torture, on ne peut pas extrader quelqu'un vers un pays où il serait torturé.
Para Seydi Gassama, da delegação da Amnistia Internacional no Senegal, seria escandaloso extraditar alguém para a Gâmbia. De acordo com a lei internacional e com a Convenção das Nações Unidas sobre a Tortura, disse ele, não se pode extraditar ninguém para um país onde poderá ser alvo de tortura ou de execução extrajudicial. Aqueles grupos referiram anteriormente que a Guiné-Bissau tinha detido alguns gambianos, mas aquele país disse ontem que tal não correspondia à realidade. Entretanto, o Senegal disse que iria expulsar o dissidente gambiano Cheikh Sidia Bayo, que tem dupla nacionalidade francesa, mas não explicou as razões da decisão. Bayo deverá ser provavelmente enviado para a França. Por outro lado, dois americanos de origem gambiana encontram-se detidos aqui nos Estados Unidos, acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Aqueles dois indivíduos encontravam-se integrados num grupo de 10 a 12 pessoas que entraram na Gâmbia provenientes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha com a missão de tentar derrubar o presidente Jammeh. A lei americana proíbe os seus cidadãos de conspirações armadas em países com os quais os Estados Unidos estão em paz. O presidente gambiano chegou ao poder em 1994 na sequência de um golpe de Estado e o seu governo tem sido alvo de críticas internacionais pela repressão dos dissidentes. Jamé considerou a tentativa de golpe de 30 de dezembro como um ato terrorista elaborado por dissidentes no estrangeiro. Um ativista gambiano disse, entretanto, à Voz da América, em Dakar, no Senegal, que conhecia familiares de pelo menos 22 civis suspeitos de envolvimento que foram detidos pelas autoridades gambianas, isso para além de vários responsáveis da segurança que foram igualmente detidos. Moçambique recebeu mais de 16 mil milhões de dólares em investimento direto estrangeiro. O investimento teve como destino, na sua maior parte, os recursos naturais, com destaque para o carvão e pesquisa de petróleo e gás na bacia do Rovuma, na província de Cabo Delgado. O Ministério da Planificação e Desenvolvimento afirmou num comunicado, divulgado agora, que o investimento direto estrangeiro, registado entre 2010 a 2014, resultou do facto do governo ter realizado uma reforma legislativa com destaque para o quadro legal do setor extrativo, que culminou com a aprovação das novas leis das minas e dos petróleos e de uma política e estratégia dos recursos minerais mais atualizada. O Brasil registrou em 2014 o seu primeiro déficit comercial desde o ano 2000. A China manteve-se como principal parceiro comercial, seguindo-se os Estados Unidos e a Argentina. Os dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior revelam que o déficit comercial atingiu 3,93 mil milhões de dólares, ou seja, o valor mais elevado desde 1998. O valor dos produtos industriais exportados em 2014 caiu quase 14% relativamente a 2013, tendo alguns dos principais produtos de exportação do Brasil, minério de ferro e soja e outras matérias-primas, registado quebras nos preços dos mercados mundiais. Cidadãos portugueses e angolanos ocuparam os primeiros lugares das entradas turísticas em São Tomé e Príncipe em 2014, isso de acordo com o balanço anual da Direção de Turismo e Hotelaria do Arquipélago. Os portugueses ocupam o primeiro lugar na lista, com 55% do número total de turistas, surgindo os angolanos no segundo lugar. Segundo a Direção de Turismo de São Tomé, a presença regular de São Tomé e Príncipe nos últimos dois anos na Bolsa de Turismo em Portugal concorreu para a expansão registada. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,19 dólares. A libra estava cotada a 1,51 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,75 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado aqui no Angola Fala Só na próxima sexta-feira vai ser Makuta Nkondo, jornalista angolano. Inscreva-se, amigo ouvinte, para participar no Angola Fala Só da Voz da América.
Após as férias de Natal passadas no Havaí com a família, o presidente Obama regressa a Washington para enfrentar uma completamente nova realidade política. O novo líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, disse à cadeia de televisão CNN que o Senado vai votar uma série de medidas que não vão agradar ao presidente, como a proposta conduta petrolífera e a desregulamentação da indústria energética. McConnell notou a mudança na balança do poder.
Agora ele, o presidente, terá que conversar connosco. Isso é bom porque quando o povo americano elegeu um poder dividido entre os dois partidos, não quis dizer que não quer ver trabalho nada feito. O que o povo americano quer dizer é que quer as coisas feitas no centro político.
Mia Love, uma das novas congressistas republicanas, diz que os legisladores vão ter que prestar maior atenção aos eleitores.
Temos-nos confrontado com um Congresso que não tem funcionado, porque em ambos os partidos as pessoas têm dito: queremos que os americanos voltem a confiar em nós. Mas é o inverso, somos nós que temos que voltar a confiar no povo americano.
No lado dos democratas, a senadora Elizabeth Warren discorda com a agenda republicana, dizendo que o Congresso precisa de se focar nas camadas desfavorecidas do país.
Washington already works really well for the billionaires and the big corporations.
Washington já trabalha bem a favor dos bilionários e das grandes corporações, os advogados, as empresas de lobby. Mas e as famílias que perderam as suas casas ou os seus empregos ou as suas poupanças de reforma da última vez que o Citigroup apostou forte no mercado de derivados e perdeu? Fomos enviados para o Congresso para lutar por essas famílias. É a altura de Washington começar a trabalhar por elas. Aliás, já devia ter começado.
O analista Stuart Rothenberg diz que Elizabeth Warren representa a crescente ala populista do Partido Democrático.
The populist, anti-establishment, democratic, progressive left is developing supporters of.
É uma ala populista anti-institucional progressiva que está a desenvolver-se no Partido Democrático. Os apoiantes da senadora Elizabeth Warren, o presidente camarada de Nova York, de Blasio, são parte do movimento que quer falar mais de igualdade e justiça, de aumentar o salário mínimo e que é uma crescente força dentro do Partido Democrático.
Mas em questões como imigração, Rothenberg diz que os republicanos estão mais divididos que os democratas.
Neste aspecto, os republicanos encontram-se mais divididos. Os republicanos sentem-se mais intimidados, de momento, pela ala mais ideológica do partido, o Tea Party, pelo que talvez sejam mais responsáveis pela paralisia no Congresso.
E enquanto fora do Capitólio, as equipas de peritos prosseguem os trabalhos de restauro da sua bonita cúpula, da cúpula do edifício do Capitólio, alguns analistas dizem que os congressistas têm muito trabalho pela frente no restauro da confiança por parte dos eleitores e encontrarem áreas comuns aos dois partidos.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço aqui na emissão vespertina em português da Voz da América, onde se fala sobre saúde. Convosco está Ana Guedes e hoje vou falar de como matar o cancro da próstata à fome, isso mesmo, e a questão da desnutrição alimentar no mundo. Começamos com o cancro da próstata. As células que originam o cancro têm a capacidade de estimular a produção de vasos sanguíneos. Impedir esta atividade reduz, assim, a quantidade de nutrientes que chegam às células. E quando detectado a tempo, o cancro da próstata pode ser tratado. Diminuir a formação de vasos sanguíneos numa área afetada por cancro pode ser a solução para o tratamento da doença. Assim, um grupo de investigadores das universidades de Bristol e Nottingham, no Reino Unido, verificaram que inibindo uma molécula envolvida na formação dos vasos sanguíneos e a densidade destes diminuía e assim os tumores dos ratos que estavam a ser testados cresciam mais lentamente. As células cancerosas caracterizam-se por um crescimento descontrolado. Dividem-se sem regras, não morrem e invadem outros tecidos não relacionados. As células perdem a capacidade de cumprir as funções que mantinham naquele tecido, mas mostram-se capazes de produzir outro tipo de moléculas que vão influenciar o funcionamento das células e tecidos que as rodeiam ou mesmo do órgão onde estão então inseridas. Um dos passos fundamentais no desenvolvimento do cancro é a capacidade de aumentar a formação de vasos sanguíneos que fornecem alimento às células cancerosas e lhes permitem que elas se dispersem pelo organismo. Os investigadores confirmaram que o fator responsável pela formação de vasos sanguíneos vai sendo ativado ou desativado à vez numa situação normal, mas que no caso do cancro as células apenas ativam a formação dos vasos sanguíneos sem nunca haver uma inibição. Analisando o cancro da próstata humana, os cientistas verificaram que a molécula responsável por este trabalho aumenta à medida que o cancro se torna mais agressivo. Reduzir a formação de vasos sanguíneos pelas células cancerosas foi também a proposta de uma equipa de estudantes portugueses, mas neste caso usando a hipergravidade. No Reino Unido são diagnosticados 40 mil novos casos de cancro por ano, dos quais 10 mil acabam por morrer. Embora seja a segunda causa de morte por cancro no homem nos países ocidentais, em Portugal morrem 1.800 pessoas por ano com cancro da próstata, a sua possibilidade de cura é de 85% quando detectado precocemente. Apesar das causas do cancro da próstata ainda serem desconhecidas, os fatores de risco são sobretudo a hereditariedade e a idade. Uma análise ao sangue pode mostrar o aumento de uma substância libertada pela próstata, um índice da doença, mas o diagnóstico deve ser complementado com o exame do toque retal, isto conforme sublinham os médicos. Na cidade de Roma, na sede do Programa da ONU para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, decorre esta semana a 2ª Conferência Internacional sobre Nutrição. O tema é a prioridade da agenda da ONU, já que a falta de comida causa 45% das mortes entre crianças. A crónica é-nos apresentada por Leda Letra, da Rádio ONU.
A desnutrição crônica afeta 161 milhões de crianças até os 5 anos de idade no mundo, enquanto a fome aguda atinge 51 milhões de menores na mesma faixa etária. Os dados são da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO. Somente no ano passado, a desnutrição foi a principal causa de morte entre 45% das crianças de até 5 anos. No mundo, mais de 2 bilhões de pessoas sofrem pela deficiência de nutrientes importantes, como vitamina A, iodo, ferro e zinco. Para reverter o quadro, a FAO promove esta semana em Roma, na Itália, a 2ª Conferência Internacional sobre Nutrição. A Rádio ONU ouviu o representante da FAO em Portugal. De Lisboa, Hélder Muteia falou sobre a importância de combater os dois extremos da nutrição inadequada.
Não adianta que os alimentos estejam disponíveis, mas é importante que, do ponto de vista da sua utilização, haja uma abordagem mais racional. E cada vez mais vemos os dois extremos. Por um lado, o excesso do consumo, que origina obesidade e outros problemas. E do outro lado, vemos pessoas que passam fome, que a FAO e a Organização Mundial da Saúde estão interessadas em que este assunto avance de forma sustentável.
Os pré-encontros da conferência começam com reuniões de representantes da sociedade civil e do setor privado. O diretor da FAO, José Graziano da Silva, vai discursar na abertura do evento na quarta-feira. As delegações de mais de 100 países vão ouvir também as declarações da diretora da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, do Papa Francisco e da Rainha Letícia da Espanha. Em Roma, os países devem adotar uma declaração firmando o compromisso de promover políticas em prol da nutrição adequada em todos os estágios da vida e medidas que conscientizem o consumidor sobre o assunto. A primeira Conferência Internacional sobre Nutrição ocorreu em 1992 e a reunião desta semana, que segue até sexta-feira, será o primeiro grande encontro global sobre o assunto no século XXI.
Obrigada, era a Leda Letra, com a questão da desnutrição no mundo que está em discussão em Roma na 2ª Conferência Internacional sobre Nutrição. E pronto, amigos, até para a semana. Até lá, um abraço, saúde. A Dana Guedes.
E amigo ouvinte, vamos propor-lhe agora um pouco de música aqui na Voz da América. Hoje escolhemos Rihanna com o tema Stay. Thank you.
way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay.
Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida a partir de Washington. E tempo, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias. O Congresso dos Estados Unidos iniciou hoje uma nova sessão, com os republicanos controlando tanto o Senado como a Câmara dos Representantes. A maioria conservadora está apostada em tentar inverter algumas das políticas do presidente Barack Obama, um democrata. Depois de uma esmagadora vitória nas eleições legislativas de novembro, os republicanos dispõem de 246 dos 435 lugares da Câmara dos Representantes e de 55 dos 100 assentos do Senado. Prevê-se, portanto, dura confrontação entre o Congresso e a Casa Branca durante os dois últimos anos do segundo e último mandato do presidente Obama. Equipas de busca retiraram do mar de Java mais de dois corpos das vítimas do acidente do avião da Air Asia. Os restos mortais de 39 das 162 pessoas que seguiam a bordo foram recuperados após 10 dias de buscas ao largo da costa de Bornéu.
Segue-se o editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos da América. O protocolo opcional para a Convenção dos Direitos da Criança no envolvimento de crianças em conflitos armados proíbe que crianças menores de 18 anos sejam usadas diretamente nas hostilidades. Recrutar e usar crianças menores de 15 anos como soldados é definido como crime de guerra pelo Tribunal Criminal Internacional. Ainda assim, pelo mundo inteiro, entre 250 e 300 mil crianças são recrutadas ilegalmente para participar em conflitos armados. Há 6 anos, os Estados Unidos aprovaram a Lei da Prevenção da Criança Soldado, que implica que o Secretário de Estado reúna e publique a lista de países que recrutam ou usam crianças soldado nas suas forças militares ou apoie grupos que fazem essa recolha. Esses países depois enfrentam restrições legais no que respeita ao acesso a certo tipo de assistência e treino militar americano. Mas quando um país toma passos significativamente positivos e trabalha para melhorar a situação e é do interesse nacional americano, os Estados Unidos podem retirar total ou parcialmente as sanções para proporcionar o incentivo à reforma, podendo continuar a trabalhar de perto com esses governos para acabar com o uso ilegal de crianças-soldado. 9 países foram incluídos na lista deste ano. Síria, Burma e Sudão não tomaram passos significantes para prevenir o recrutamento de crianças e não beneficiarão do levantamento das sanções. A República Democrática do Congo e o Governo de Transição da República Centro-Africana estão a fazer progressos para reduzir o recrutamento destas crianças. Estes receberam levantamento parcial, assim como o Sudão do Sul, mas por outro motivo, para permitir a monitorização do cessar-fogo e a verificação da missão, bem como continuar os esforços para combater o exército de resistência do senhor. Por outro lado, o governo americano tinha suspensa quase toda a assistência de segurança no Sudão do Sul no início de 2014. O Ruanda deixou de apoiar o grupo rebelde M23, que recrutou e usou crianças-soldado. A Somália fez alguns progressos e precisa de ajuda na luta contra grupos terroristas, enquanto o Iêmen assinou um plano de ação das Nações Unidas para acabar com o recrutamento e o uso de crianças-soldado. Estes 3 países receberam levantamento total das sanções. Segundo o subsecretário de Estado assistente para a democracia, Michael Koshak, o levantamento não significa que eles sejam inocentes relativamente ao recrutamento de crianças-soldado. Pelo contrário, isso significa que eles são culpados, portanto, a sanção e a lei serão aplicadas em conformidade. O objetivo, diz o embaixador Koshak, não é punir os países pela sua má conduta, mas persuadi-los a mudar. Este foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E, amigo ouvinte, chegamos assim ao termo de mais uma emissão em português para a África da Voz da América. Em nome de toda a equipa, Eduardo Ferro despede-se. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.